Começa agora o Boletim UESC.
Olá, ouvinte, como você está? Hoje é dia 7 de dezembro, eu sou o Guilherme de Passos e aqui começa o Boletim UESC.
Olá, hoje é quinta-feira e qual a sua expectativa para esse fim de semestre? Depois que essa loucura passar, eu só quero um pouco de descanso. Eu sou Helena Hadler e agora vamos para as notícias.
Para iniciar esse boletim, não podemos ignorar o que está acontecendo em Maceió, porque pessoas estão deixando suas casas por conta de um bairro que está afundando. Mas você sabe o porquê disso?
Isso é por conta de um colapso urgente em uma das minas de Salgema, que são exploradas constantemente pela petroquímica Braskem. E neste dia 29, a Prefeitura de Maceió decretou situação de emergência.
Para variar, a ganância do ser humano tem causado sérias consequências. E não é a primeira vez. Desde 2018... 5 bairros sofreram de afundamento de terras e que cerca de 60 mil pessoas tiveram que largar tudo para viver em outro local.
A petroquímica confirma que pode ter um desabamento da área, mas também relata que existe a possibilidade de que o solo se acomode. Quem vai pagar para ver?
Pois é. E puxando o gancho de consequências ambientais assustadoras, novembro é o sexto mês batendo recorde histórico de calor, segundo o observatório francês Copérnicos.
Para afirmar isso, os cientistas fizeram a comparação com o mês de novembro dos anos de 1991 até 2020. E o mês 11 de 2023 superou a temperatura desse período comparado com uma temperatura média do ar de superfície de 0,85 acima da média comparada.
E se você ainda não começou a dar seus pulos para reduzir a emissão de gás carbônico ou para otimizar a produção de oxigênio, é melhor começar.
É de grande importância beber água, evitar exposição desnecessária ao sol e passar protetor solar. E mais do que isso, temos que ter atitudes mais conscientes para reduzir, ou pelo menos não piorar, a situação que nos encontramos.
Algumas ações que podem ajudar a diminuir a emissão de gás carbônico que tanto prejudica nosso planeta são, por exemplo, reciclar o lixo, rever o uso de transporte individual ou optar por uma bicicleta, consumir de forma consciente e fazer escolhas sustentáveis, economizando energia e por aí vai. Porém, também devemos lembrar que 70% da exploração global de água doce vem da agricultura. Então, não adianta a gente fazer todo esse processo de economia enquanto as grandes empresas não realmente abrirem os olhos para todo o consumo, a exploração e expropriação que estão cometendo.
E não adianta cuidar do meio ambiente e esquecer da saúde. Os dois são importantes. Por isso, em Ilhéus começou hoje um mutirão de oftalmologia para você checar se está bem das vistas.
A ação vai até o dia 12 de dezembro, das 8 às 16h30, e vai estar acontecendo em vários pontos entre a zona urbana e a zona rural. E oferta serviços como exame de grau, avaliação de catarata e teste do olhinho para recém-nascidos. Talvez eu vá, mas eu acho que eu troquei agora o óculos. Mas uma coisa que eu percebi é que tem muita gente apertando o olhinho para ler roteiro esses dias aí, então talvez até o dia 12 de dezembro.
Para ser atendido, basta apresentar CPF, RG e o cartão do SUS. Mais informações você encontra no site da Prefeitura de Ilhéus, www.ilhéus.ba.gov.br.
Ainda em Ilhéus, o cidadão que depende do transporte coletivo não tem paz. Além das queixas sobre as péssimas condições e dos ônibus quebrarem constantemente, a atual reclamação é sobre a demora na troca de motoristas no terminal urbano.
De acordo com o Daílson Aranha, líder comunitário, a espera durou mais que 15 minutos, e essa troca, que ocorre muitas vezes em horários de pico, acaba atrasando a rotina de quem depende desses transportes.
Agora vindo para o nosso campus, está acontecendo o primeiro seminário internacional 200 anos de escolas públicas em diversos lugares de Ilhéus. E a programação hoje é na UESC.
A ação tem o objetivo de divulgar as pesquisas e os debates sobre as permanências e as mudanças na função social da escola pública e sua relação com os contextos políticos, econômicos, sociais e culturais do país.
O cronograma teve início às 8 horas, mas vai acontecer muita coisa ao longo do dia todo. Para conferir, acesse o site da UESC, www.uesc.br.
Após o credenciamento, a primeira etapa de sessão técnica se inicia de modo remoto até às 10h30, com apresentações de trabalho.
E após o intervalo, as palestras seguem até às 12h30 e essa programação se estende ao longo da tarde.
Desde o dia 5, está acontecendo a primeira Semana Baiana de Extensão e Cultura, realizada aqui no campus pela Pró-Reitoria de Extensão da UESC. E nossa equipe esteve lá para trazer informações.
e está acontecendo a primeira Semana Baiana de Extensão, com o tema Estrada dos Conhecimentos. O evento é organizado em parceria pela Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC, e pela Universidade Federal do Sul da Bahia, a UFSB, através das suas pró-reitorias de extensão. A CEMEX acontece até o dia 8 de dezembro, na sexta-feira. O objetivo do evento é unir as instituições de ensino na Bahia. Durante a semana do evento, os participantes terão a chance de fazer parte de diversas atividades, como palestras, mesas redondas e apresentações culturais. Conversamos com Cristiano Bahia, o pró-reitor de extensão da UESC, sobre o evento.
Bom, esse evento é a primeira Semana Baiana, né, de Cultura e Extensão, e que nós estamos fazendo em parceria com a Universidade Federal Sul da Bahia. Nós tivemos a abertura ontem na Federal Sul da Bahia com o terceiro Fórum de Cultura. Hoje, né, nós estamos aqui com a primeira Feira de Extensão. Hoje pela noite nós vamos ter uma palestra sobre as questões das políticas públicas da extensão com a professora Lana, que ela é vice-presidente do Fórum dos Pró-Reitores do Brasil. E amanhã nós teremos a primeira Conferência Baiana de Inserção Curricular da Extensão. Todas as universidades e faculdades, todos os cursos de graduação, eles estão adequando suas propostas curriculares a terem 10% da extensão, e hoje essa discussão no Fórum dos Pró-Reitores é uma discussão que está sendo amadurecida. E ela, representante do Fórum, vai estar aqui conversando conosco de como isso está acontecendo nas universidades. Hoje a feira especificamente foi um objetivo da gente conhecer um pouco as nossas ações extensionistas na universidade, divulgar, promover um momento de socialização e um momento cultural também, com as apresentações artísticas culturais aqui toda manhã. Envolver os alunos, os técnicos, né, toda a comunidade acadêmica em torno da extensão. Mas o foco maior nosso é trazer a comunidade externa para dentro da universidade. Esse primeiro evento aconteceu aqui na universidade, mas os outros, as nossas metas é que a gente possa estar realizando fora da universidade.
E no dia 6 de dezembro aconteceu a primeira feira de extensão no Bosque da UESC. O objetivo da feira foi apresentar para o público sobre os principais grupos de extensão, ensino e pesquisa da UESC. Conversamos com Elisângela Fonseca sobre a feira.
Então, esse é o stand do curso de agronomia, tem a disciplina de tecnologia de alimentos. Eu sou estudante de comunicação, mas resolvi pegar a disciplina esse semestre e o nosso trabalho final é essa feira. A gente traz para a população experimentar os produtos que a gente desenvolve durante o semestre todo. A gente aprende durante o semestre e agora no trabalho final a gente tem que fazer para o professor avaliar se realmente a gente aprendeu. É um trabalho assim árduo, mas é gostoso.
E conversamos também com Luiara Carqueja sobre o evento.
Oi, eu sou Luiara Carqueja, tupinambá de Olivença. E estamos aqui junto com os demais parentes, somos todos artesãos. Aproveitando esse momento ícone pra gente, esse convite maravilhoso de participar desse evento aqui na UESC. A UESC é sempre bem-vinda aos nossos convites. Nós ficamos sempre muito felizes e viemos trazer nosso artesanato, nossa cultura, né? Mostrar um pouquinho às pessoas, um pouco da nossa cultura, do nosso trabalho artesanal.
E no dia 7 aconteceu a primeira Conferência Baiana da Inserção Curricular da Extensão, no Auditório Paulo Souto da UESC. O evento foi uma roda de conversa com os pró-reitores de extensão da Bahia e foi com a palestrante, professora doutora Lana Nascimento, a vice-presidente da FORPROEX, do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras. E lembrando que você pode conhecer mais dos projetos de extensão da UESC através do nosso programa Extensões, que vai ao ar quinzenalmente às terças-feiras, à 1h. Uma produção de Bruno Souza e Ingrid Malta. Reportagem por Ingrid Malta. Captação de som por Bruno Souza. Edição por João Pedro Carqueja. E orientação de Eliana Albuquerque e Priscila Schicker.
Obrigado, equipe. É bom ver o campus com muitos eventos nessa reta final.
E por falar nisso, semana que vem vai estar acontecendo o terceiro seminário Inovação em Saúde Mental, realizado pelo projeto E-Terapias, e tem o intuito de discutir os desafios da pesquisa e do cuidado em saúde mental, por meio das tecnologias digitais.
Pois é, o evento finaliza o projeto enquanto pesquisa-ação e apresenta a proposta de tornar uma ação de extensão permanente a partir do ano que vem, junto aos departamentos de Ciências da Saúde e Ciências da Computação.
Saúde mental é essencial, ainda mais aqui no campus, em que estamos convivendo com inseguranças e estresses constantes que precisam ser trabalhados, ainda mais quando temos a liberdade de fazer isso remotamente.
O modo remoto de hoje em dia é muito bom para possibilitar uma flexibilidade em certas práticas. Inclusive, a Assessoria de Relações Internacionais da UESC está promovendo um curso de coreano online e as inscrições vão até amanhã, dia 8.
Então, se você estava esperando essa oportunidade, já corre e se inscreve. O curso será realizado do dia 5 de janeiro até dia 19 de abril e tem o custo de R$ 50 por mês, com 100 vagas para iniciante 1.
E tá rolando aí na internet mais um descaso da Cafsabu. Imagens denunciam um pedaço de plástico na comida de um estudante.
Inaceitável. Até quando esse descuido vai afetar a alimentação de inúmeras pessoas que dependem dessa comida todos os dias? Em breve traremos mais informações.
Eu tive que parar de comer Cafsabu. Depois daqui eu fiquei, ih, rapaz. Inclusive sinto falta às vezes da sojinha de lá. Às vezes eu recebia uma sojinha a mais, ficava emocionado, mas hoje em dia não tá dando não. E se você estiver procurando algum programa para amanhã, vai acontecer o último dia de Cineclube Luiz Buñuel, a partir das 8h30, na sala 2205, no primeiro andar do Adonias Filho.
O título da vez é Elsa e Fred, um amor de paixão, dirigido por Marcos Carnevale. O filme se passa em Madrid e conta a história do viúvo Alfredo, de 78 anos, e Elsa, com quase a mesma idade. E com isso, o filme conta como esse romance entre os dois os fazem recuperar o prazer e a ousadia da juventude.
E assim, ouvinte, nós finalizamos nosso boletim de hoje, mas amanhã tem muito mais.
Para acompanhar mais da Rádio ESC, você já sabe, é só baixar o nosso aplicativo na Play Store ou no aplicativo RádiosNet na Apple Store e procurar por Rádio ESC.
Estamos também nas principais plataformas de podcast, onde você encontra outras edições do Boletim ESC e todos os nossos programas.
E caso você queira enviar alguma sugestão de pauta ou divulgar algum projeto, o nosso e-mail é produção.radioesc@gmail.com.
É isso aí e até amanhã.
Tchau!
Esse foi o Boletim ESC.
É isso aí e até amanhã.
Tchau, tchau. Peraí. Para, pô.
Só um tchau, tchau, vai.
Tchau.
Não, dois tchaus.
E tchau, tchau.